rádio faz história.
Professora Rosa Eskenazi vai fazer literalmente mais um gol de placa hoje, né? Ela não é jogadora de futebol, mas vai fazer de certa forma um gol de placa. Porque graças ao trabalho de pesquisa dela, professora da Pontifícia Universidade Católica PUC, Rio de Janeiro, Faculdade de Comunicação, nós vamos ouvir as únicas quatro vozes da Rádio Nacional na decisão da Copa de 50. Sim, só quatro pessoas falaram. Hoje em dia seria impensável isso, imagina, uma Copa no Maracanã. Geralmente tem 8, 9, 10 profissionais com voz no ar trabalhando. Quatro profissionais falaram, o Jorge Cury e o Antônio Cordeiro, que narraram o jogo, narravam e comentavam, o César de Alencar, que dava uma de repórter de campo, ainda que não fosse repórter, era apresentador de auditório, e o Luiz Alberto, que estava em São Paulo, acompanhando o jogo da disputa do terceiro lugar, que acontecia no mesmo horário do Brasil e Uruguai. Então hoje, Rosa Eskenazi, nós vamos, inclusive tem um outro áudio aí que nós vamos mostrar, que vai desmistificar essa história de que os locutores da Rádio Nacional teriam chorado depois do segundo gol do Uruguai. Essa é mais uma exclusiva nossa, vamos desmistificar essa história. Rosa Eskenazi, parabéns pelo belo trabalho de pesquisa, seja bem-vinda.
Como vai, Marco Aurélio? Como vão todos? Tudo bem? Animados com a semana?
Animados nesse clima que você está ajudando a gente a criar de pré-copa.
Tá bom. Bom, então semana passada, né, a gente contou um pouco sobre a história da primeira transmissão radiofônica transoceânica, né, de um campeonato de futebol. Foi durante a Copa de 38, diretamente da França. Foi um marco, sem dúvida. Mas os áudios do rádio brasileiro não foram preservados. Por isso a gente teve que usar os radialistas franceses que registraram jogos brasileiros. Então agora, bem próximos da Copa da Rússia, que começa no dia 14 de junho, os ouvintes vão gostar de recordar um pouco sobre a Copa de 50. Mesmo com a derrota cruel e inesquecível contra o Uruguai, nós ficamos com o vice-campeonato, mas isso não ajudou a alegrar os brasileiros naquele momento. Eles já tinham comprado seus aparelhos de rádio, cada vez mais pessoas tinham seu aparelho próprio de rádio e puderam acompanhar os jogos ao vivo. E também foram Maracanã e outros estádios que foram construídos no país, porque nós tivemos partidas no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba e São Paulo. Então, qual a notícia boa que eu vou dar para os ouvintes? Esses jogos foram preservados.
Maravilha. Maravilha.
Então, nós vamos ouvir agora na voz do Antônio Cordeiro, que narrava o jogo da Rádio Nacional, da linha do meio do campo para a esquerda, das cabines de rádio, e o Jorge Cury narrando os lances que aconteciam na outra metade do campo, o lado direito das cabines. Então, dois momentos do narrador Antônio Cordeiro. Na euforia da torcida, minutos antes da bola rolar, no trágico minuto final, com a vitória dos uruguaios, né? Narrações emocionantes, nós vamos ouvir nesse
isso.
momento.
Então é isso, vamos ouvir o iniciozinho com o Cordeiro, logo depois do hino nacional. O que, que o Cordeiro disse depois que foi executado o hino nacional naquele Brasil-Uruguai? Decisão da Copa de 50, e o final, depois com o apito final do árbitro, a decepção, o primeiro dos áudios históricos, dos quatro áudios históricos que mostraremos hoje aqui nessa pesquisa de Rosa Eskenazi. Antônio Cordeiro, que dividia com Jorge Cury a transmissão do jogo.
Estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivéramos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no Estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro neste primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguaio. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para a bola na frente para Zizinho. Descontos ainda. Cobrou Friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguaios campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã.
Desolação natural da torcida, chorando, desesperada, mas o Antônio Cordeiro mantendo a classe. Daqui a pouco eu vou dar outra prova disso, e você também, né, Rosa? De que ele mantém. O Antônio Cordeiro era caçudo, não? Ele não se deixava levar excessivamente pela emoção, Rose.
Então, ele era controlado, né? Tinha que ser assim. Então, a gente ouviu agora trechos históricos dessa transmissão da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na quarta Copa do Mundo, FIFA de futebol. Então, que ocorreu de 24 de junho a 16 de julho de 50. Então, o Antônio Cordeiro também era chamado de speaker cronista e foi um dos grandes locutores nacional. E na emissora, ele até criou um programa, No Mundo da Bola, que era um noticiário que ia ao ar de segunda a sexta às 18 horas. Já o Jorge Cury, também uma grande voz, ele nasceu em Caxambu, sempre falava isso, e foi contratado pelo Nacional depois de fazer testes bem-sucedidos em 1943. Ele tinha 8 irmãos, muito talentosos, outros 2 famosos, que eram o irmão Ivon Cury, cantor, e também radialista Alberto Cury, que tinha também uma belíssima voz. Então, na pesquisa que eu fiz, foi fazendo na internet, eu descobri um radialista da Jovem Pan chamado Thiago Uberreiche. Então, ele é um jovem, quer dizer, ele já não é tão jovem assim, mas desde jovem ele era obcecado pela Copa de 50. E a mania começou com o pai dele, que acompanhou os jogos pelo rádio quando tinha 10 anos, na pequena cidade de Águas de São Pedro. Então, em 99, ao concluir o curso de jornalismo na PUC de São Paulo, o Thiago resolveu fazer um documentário sobre esse tema. Ele já estava pesquisando muito tempo, procurando os áudios originais, né, com maior dificuldade. E até que, 17 anos depois disso, ele encontrou todos os áudios dos Jogos de 50. Então, agora uma breaking news, uma novidade aqui para o programa. No dia 12 de junho, agora, ele vai lançar o livro Biografia das Copas. Opa. O maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e nos jornais, na Livraria Cultura de São Paulo.
Ali funciona ali no Conjunto Nacional, na esquina da Avenida Paulista, com a Rua Augusta, a Livraria Cultura. Conjunto Nacional, que é um dos mais antigos shoppings ou galerias de estilo shopping do país. Então, parabéns para o Thiago e parabéns pelo lançamento, né, Rose?
Talvez ele venha até lançar aqui, a gente não sabe ainda. Mas o Thiago, ele é apresentador do Jornal da Manhã da Rádio Pan, que vai ao ar diariamente das 6 às 10. E na entrevista que eu fiz agora, sábado, ele me disse que o Museu da Imagem do Som aqui do Rio ajudou muito na procura desses jogos, conseguiu os originais. Mas ele se queixou muito, e eu também, pessoalmente, já tentei fazer pesquisa na Cinemateca Brasileira de São Paulo. É um horror, você não consegue nada. E também colecionadores que cobram muito dinheiro, às vezes tem um áudio raro, e eles cobram por um patrimônio que é de todos os brasileiros, né? Não deviam cobrar nada, porque ninguém pode comprar uma partida da Rádio Nacional, por exemplo. Eu acho, é a minha opinião. Então, depois da verdadeira batalha para ele conseguir as partidas, além da enciclopédia que ele escreveu, ele coloca no ar, então, no YouTube e também no Museu de Futebol de São Paulo, nas dependências do estádio do Pacaembu, todos esses áudios para os fãs ouvirem, né? Então, ele democratizou esse resultado que ele conseguiu com tanto custo. Então, vamos ouvir um trecho do jogo Brasil e México 4-0 na Copa de 50.
Pois é, eu selecionei desse jogo um trecho. Eu fiquei procurando, Rose, você me mandou esse áudio, que, aliás, parabéns por ter conseguido esse áudio. Você me mandou esse áudio que está no trabalho do Thiago, né? Está disponível, inclusive, no site da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan. Você conseguiu esse áudio? Eu selecionei um trecho em que aparecessem as três vozes, a do Cordeiro, do Cury e do César de Alencar. Encontrei. Preste atenção, ouvinte, porque isso desmistifica outro detalhe que muita gente atribui à narração do gol do Gigi ao Cordeiro. Preste atenção que nesse fica claríssima a história do meio de campo. O Cordeiro começa a narrar. Aí tem um momento em que ele vai falar, atenção ouvintes, presta atenção quando ele começa a falar assim, Augusto passa para Baltazar. Quando ele diz Augusto passa para Baltazar, aí a bola passou do meio de campo, é o Cury que assume a narração. Então Cordeiro vai até Augusto, esse é o jogo com o México, 4-0 Brasil. Augusto passa para Baltazar, aí o Jorge Cury assume a sequência. E muita atenção para o César de Alencar, que era apresentador de programa de auditório e entra com um microfone sem fio, que na verdade, quando eu comecei como repórter, era desse tipo, não era bem um microfone, era aqueles rádios parecidos com aqueles rádios de contato da polícia, né? O César de Alencar entra para tirar a dúvida sobre um lance de impedimento. E essas eram as únicas três vozes no jogo, na Rádio Nacional. É, Cordeiro e Cury narrando e comentando, Cordeiro do meio campo para a esquerda das cabines, Cury do meio campo para a direita, e o César de Alencar lá com o microfone sem fio, que era um rádio de comunicação, tirando a dúvida. Muita atenção, então, quando o Cordeiro fala Augusto passa para Baltazar, que é o momento no qual a bola passa do meio de campo, vocês vão reparar a mudança da voz. Cordeiro passa a bola para o Cury, para o Jorge Cury. Confira.
Ponta esquerda, Velasco, esquerda, nível invertida. Na profundidade para Casalinho. Casalinho abriu para a esquerda, mas exatamente Velasco estava lá no centro e o Cury ficou nas pés de Augusto. Augusto então para Baltazar.
Esse abre de cabeça na ponta direita para a Maneca, que estava no meio da cancha. Então desloca-se o próprio Baltazar e consegue agarrar o Cury. Bateu o Roca, entregou a pelota para Ademir. Atirou Ademir, entrou Frieta na trave. Um tiro de Frieta que raspou a trave e saiu pela linha de fundo. Mr. River, ao que nos parece, marcou impedimento de Frieta. Vamos consultar o César. Alô, César de Alencar. Alô, César.
Olha, se ele marcou impedimento, não houve, porque eu estou aqui muito bem colocado. Ele estava do lado do Beck. Agora, que foi uma falta de chance, foi, porque a tocada de Frieta foi excelente com todos os aspectos. Pode continuar.
Cobrou então
o Montemajor. Cordeiro para o Cury, Cury para o César de Alencar. As três vozes que estavam nessa transmissão, Rose.
É incrível, né? Outra época, outro tempo, né? Completamente diferente de hoje. Então, segundo o jornalista Thiago Uberreich, na Copa de 50, aconteceu a primeira comoção pública, muito motivada pelo rádio. Porque em 38, na Copa anterior, parece que teve uma pessoa que passou mal quando soube que o Brasil tinha perdido para a Itália, mas era muito longe ainda, né? Não foi parecido com o que ocorreu no Maracanã, no jogo contra o Uruguai, que houve uma depressão coletiva. Claro que os locutores tiveram que manter a fleuma, né? Mas o público ficou mal. Então, isso quem contou para esse jornalista, o Thiago, foram os jogadores Barbosa, Zizinho, Bauer, o técnico Flávio Costa, que ele chegou a entrevistar. O técnico morreu pouco tempo depois da conversa. Então, com as pesquisas, ele viu isso, né? Quer dizer, os quase 200 mil torcedores que lotaram o Maracanã estavam cheios de esperança, né? E saíram tristes, decepcionados. Atualmente, muita gente compara a derrota do Brasil de 50 com a derrota de 2014. Então, a coisa coincidente é que as duas Copas ocorreram no Brasil, mas foram bem diferentes. Na minha humilde condição de ouvinte de Copa do Mundo, porque eu não entendo muito de futebol, o 7-1, na minha opinião, contra a Alemanha, eu acho que foi mais humilhante. Sim, depois você fala o que você acha.
Eu acho que foi bem mais humilhante, mas como a expectativa em 50 era maior, eu diria que o 7-1 foi mais humilhante. O 2-1 Uruguai foi mais frustrante. São sentimentos um pouco diferentes.
Tá bom. Então vamos ouvir na voz do Antônio Cordeiro, anunciando uma parte da rede das emissoras que estavam retransmitindo a Rádio Nacional na Copa de 50.
É verdade, o Cordeiro anuncia, e aí o Luiz Alberto, que está no Pacaembu, transmitindo a disputa pelo terceiro lugar, Suécia e Espanha, que acontecia no mesmo horário. É um negócio curioso isso, né? Disputa pelo terceiro lugar no mesmo horário da final. O Luiz Alberto interrompe o Cordeiro quando o Cordeiro está divulgando a lista de emissoras. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
Esse auditório magnífico de 180 mil pessoas voltou a dar uma demonstração patriótica vinculada ao mesmo tempo a essa manifestação esportiva, e que, sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes que tivemos oportunidade de presenciar. E prosseguimos a chamada das emissoras que colaboram com a Rádio Nacional nessa reportagem.
Alô, Cordeiro.
Um momento, Luiz. Rádio Alegrete de Alegrete, Rádio Caratinga de Caratinga, Rádio Difusora de Sergipe Aracaju, Rádio Sociedade Catarinense de Florianópolis. Fala, Luiz Alberto.
Iniciada no estádio municipal de Pacaembu, a peleja entre Suécia e Espanha. As equipes são assim constituídas. Espanha.
E aí vai ler a escalação, Elizabeth. É nítido que o Cordeiro ficou um pouquinho desconfortável, porque ele estava lendo a lista das emissoras em rede, teve que interromper a lista para passar a bola para o Luiz Alberto, porque ele queria divulgar que começou a partida da disputa do terceiro lugar e divulgar as escalações dos times, Rose.
Interessante, né? Eu acho que é um momento oportuno para a gente ouvir essas memórias, né? E agora preparar para o Copa da Rússia.
Pois é, e eu consegui aqui mais uma dessas raridades. Você conseguiu três, eu consegui essa quarta, né? Três áudios foram buscados por Rosa Esquinas, agora eu consegui esse quarto para contribuir também com o quadro. E ele desfaz dois equívocos que são divulgados corriqueiramente, e nem por mal, são divulgados porque às vezes as pessoas também não se dão conta de que existiu, né, um outro cenário diferente daqueles que é relatado para elas. A prova, eu vou trazer a prova agora. Primeiramente, não foi o Antônio Cordeiro quem narrou os gols do Uruguai. Isso eu já disse aqui em diferentes momentos. O Cordeiro narra até a bola chegar no pé do Didier. Quando ele diz assim, que passa para Didier, deu para Didier, deu a bola para Didier. Quando o Cordeiro diz isso, passa a bola do meio campo, o Cury assume a narração. Quem narra o gol do Didier, assim como o gol anterior, o gol do Schiaffino, é o Jorge Cury, não é o Cordeiro. Eu outro dia vi colegas, inclusive, de redes famosas de televisão falando Rádio Nacional, gol do Uruguai com Antônio Cordeiro. Não é verdade. Quem narra o gol do Didier é o Cury. E o outro aspecto é que eu deixei rolar a gravação depois da narração, que a gente só ouve a narração do Cury. Vamos ver, o que aconteceu depois? Os locutores começaram a chorar? Não. O Cordeiro leu um comercial do relógio Omega, da Brahma Chopp, e o Luiz Alberto entrou com notícias do terceiro lugar. Quer dizer, a vida seguiu na Rádio Nacional. O Brasil estava deprimido, mas na Rádio Nacional a vida seguiu e a transmissão seguiu. Vamos acompanhar essa raridade que é o gol com a sequência. Quer dizer, o que eles disseram depois da narração do gol. Gol do Didier, você confere.
Na direção de mim, tem que devolver a Júlio Pérez, que está lutando contra o Jair. Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Didier devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Didier. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Didier. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Curis, fala. 33 minutos pelo meu Omega. Engarrafa em barril dessa Brahma Chopp. Sempre o mesmo aroma, o mesmo sabor, a mesma pureza. Brahma Chopp é um produto de qualidade. Brahma, a primeira palavra em cerveja.
Alô, Cordeiro.
Fala, Luiz.
Gol da Espanha, Sarra. Sarra pegou a pelota na esquerda, centrou e o centroavante espanhol marcou 37 minutos e meio. Pelo meu Omega, o primeiro gol da Espanha. 3-1, informou o Brahma diretamente no Pacaembu.
Não é curioso? Não é curioso, Rose? Porque muita gente diz, não, aí eles entraram em desespero. Não, a torcida entrou em desespero e chorando a maior parte da torcida. Mas eles leram dois comerciais do relógio e da cerveja, o Luiz Alberto entrou com um gol da Espanha lá no Pacaembu. A transmissão seguiu com classe, né, Rose?
Nossa, é diferente, né, o de hoje.
Hoje os locutores... também. No mundo inteiro, hein? Não é só no Brasil. Hoje os locutores do mundo inteiro dão ataque de chilique. No mundo inteiro,
obrigada,
Rose,
pela colaboração.
Rose, eu fiz em 2014 aqui um levantamento e consegui áudios do mundo inteiro na Copa de 2014 e na Eurocopa 2016. Rose, com raríssimas exceções, no mundo inteiro os locutores perdem a classe na hora que é gol. É um negócio impressionante. Rose, parabéns pelo belo trabalho de pesquisa e um grande abraço, tá bom?
Boa semana pra todos.
Boa semana. Rose Esquenazi trouxe pra gente a memória da Copa de 50 na Rádio Nacional. E vocês perceberam que um dos mitos era esse, né? Não, que depois todo mundo entrou em desespero. Não na Rádio Nacional. Cordeiro, Cury, Luiz Alberto, que estava no Pacaembu, e César seguiram na transmissão. Não vou dizer como se nada tivesse acontecido, claro que isso é impossível, mas seguiram cumprindo o papel profissional deles, porque é disso que se trata, profissional.
O rádio faz história.